Como já é do conhecimento, com certeza, todos, hoje é o Dia Mundial do Café. Vamos aqui só falar um bocadinho de café. O café, com o seu sabor, o cheiro e a cafeína, é um dos grandes prazeres da nossa sociedade e também uma rotina diária praticamente de todos nós. Quando começamos o nosso dia, quase todos começamos por beber um café. A cafeína é uma substância biologicamente ativa e é uma substância que dá dependência. Mas nem todas as dependências são más. A dependência manifesta-se através daquilo que muitos de nós dizemos, tenho de ir beber um café. Sentimos a necessidade física e psíquica de bebermos um café. Precisamos de um café porque nos habituarmos a beber o café. O nosso cérebro tem receptores prontos para o café e quando essa concentração do café é baixa, os receptores quase que nos pedem para nós irmos beber café. A pessoa que deixa de beber o café ou que se atrasa ou que não bebe o café durante um período fica com dores de cabeça e há quem retira muitas vezes, tem uma enorme dor de cabeça, tem que ir beber um café. É o chamado síndrome da privação da cafeína. Já o professor Gurjão Clara alerta efetivamente para que este síndrome da privação da cafeína pode levar por vezes as pessoas a consumirem café demais. Mas vamos falar um pouco também dos malefícios do café. Mais do que 4 chávenas de café por dia não deves tomar. E devemos também acertar este número de chaves às nossas necessidades, entre aspas, claro, ao nosso síndrome de privação da cafeína, e podemos tentar beber apenas 2 chávenas de café por dia. Mais do que 4 chávenas aumenta o ritmo cardíaco, o que não é indicado em casos de haver, por exemplo, arritmias cardíacas. Além de ser também o café um potente diurético, ou seja, as pessoas urinam muito mais com grandes quantidades de café, o que leva à perda do potássio, do sódio, do cálcio, magnésio, fósforo, tudo são iões que são necessários para uma boa função muscular. E quando digo uma boa função muscular, quer a nível dos músculos dos braços, associamos sempre uma função muscular aos braços ou às pernas, mas, por exemplo, o nosso coração também é um músculo. Aumenta também a ansiedade, diminui o sono, que é uma função muito reparadora e que todos precisamos dela, e também é irritante da mucosa gástrica. Há pessoas que têm certas e determinadas doenças gástricas e em que o café, como as gastrites, por exemplo, temos gastrite, o café pode agravar os sintomas. Podemos quase dizer que as pessoas são intolerantes e podem ter uma contraindicação para consumir o café. No que respeita aos fármacos antihipertensores, ou seja, fármacos que diminuem a tensão arterial, porque o café pode, efetivamente, aumentar a tensão arterial, o café não anula o efeito dos antihipertensores. Para os doentes hipertensos, a boa notícia é que realmente podem beber até no máximo 3 cafés por dia e que não há relação da hipertensão e do café anular o efeito dos medicamentos. Já o mesmo não se pode dizer da hipertensão e da diabetes, porque muitas vezes a hipertensão e a diabetes caminham lado a lado, portanto são duas doenças que as pessoas muitas vezes têm juntas, e quando se toma um café, se põe um pacote de açúcar, vai fazer mal à diabetes. Portanto, vamos beber o café, mas sem açúcar. Por fim, os benefícios do café. Eu gostava também de dizer alguma coisa a favor do café. Aumenta a circulação sanguínea, o que por vezes também é necessário, combate o cansaço, também previne um pouco o cancro da próstata, da mama e do pulmão, combate a dor de cabeça, o déficit de atenção e aumenta um pouco a tensão arterial, portanto as pessoas com tensão baixa podem efetivamente beneficiar algo com esta tomada de café. Vamos beber café com peso contra medida, 2-3 cafés no máximo e sempre sem açúcar. Hoje gostaria de deixar uma pergunta no ar que me está a preocupar um pouco. Porquê é que foram reservados, e nada tem a ver com medicina, porquê é que foram reservados 2 estacionamentos para autocarros junto ao Centro de Saúde, junto ao Tribunal, no cruzamento da rua General Camargo e Abreu com o General Faria de Oliveira, um deles mesmo em cima da curva, quando nós temos um largo tão grande, pertinho, para os autocarros estacionarem? Podemos dizer que se é para os autocarros, também pode ser para os carros. Pois bem, não vamos estar a tirar 6 ou 8 lugares de carros ligeiros de pessoas que se dirigem ao centro de saúde, ao tribunal, que vão para a baixa, digamos assim, de Tomar, quando há um sítio tão grande para autocarros. Não sei qual foi o motivo de porem estes 2 estacionamentos. Com certeza que não será para a paragem do TUT, dos transportes urbanos de Tomar, porque ela continua lá, logo à frente do primeiro estacionamento, entre os 2.